Senhores deputados, julgo que estamos em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Queria, obviamente, começar por apreciação e votação das atas 112, 113, 114, 115, 116, relativas às reuniões de 4, 5 e 6 de julho. Julgo que todos leram com devida atenção. Estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a discussão em comissão do projeto de resolução número 694 do Partido Social Democrata, beneficiação da Estrada Nacional 223 entre o nó de Arrifana e C2 e o nó de Santa Maria da Feira A1, servindo o eixo industrial que envolve os concelhos de Oliveira das Ameixas, João da Madeira, Santa Maria da Feira e Arouca. Para discutir esse projeto de resolução, queria cumprimentar, obviamente, o deputado João Almeida, que está presente e não é da nossa comissão, e para ele a nota de que são 3 minutos de discussão para cada grupo parlamentar. Portanto, se o deputado António Topa tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu venho cá falar de uma coisa que, isso já falámos muitas vezes, está aqui o deputado António Cardoso, está João Almeida, que conhecem bem esta situação, e que é a requalificação da Estrada Nacional 223 entre Santa Maria da Feira e o nó da Arrifana. E, portanto, a questão que se põe aqui é que nós ouvimos aqui muitas vezes falar das requalificações de estradas. E eu, se falar das requalificações de estradas, por exemplo, aqui mais nomeadamente no Sul, e bem, porque também são importantes ser requalificadas, mas estamos a falar de uma via que tem milhares de veículos a circular, e nomeadamente pesados, porque, como sabem, este eixo é altamente industrial, contribuindo para o PIB do país, de uma forma muito forte, quer os concelhos de Oliveira das Ameixas, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Arouca, e aqui, possivelmente, também ainda apanhará parte da área industrial de Valcâmara, que se desloca para o Porto, por exemplo. E, portanto, isto é uma coisa que amanhã vem aqui o Ministro das Infraestruturas e do Planeamento numa audiência e eu vou falar outra vez nisto, porque isto, na verdade, é uma coisa dantesca. Só se as pessoas não acreditarem que vão lá de manhã e ao fim da tarde, que é uma coisa completamente impossível. É uma estrada que está maltratada. Aqui, esta estrada antigamente era para ser de tipo autoestrada, estava previsto num projeto do tipo autoestrada. O município, de uma forma benevolente, pronto, entende a fazer, optar por uma requalificação. E eu acho que estes municípios, até para o contributo que têm para a economia do país, eu acho que era fundamental ter esta estrada com muita dignidade. Esta estrada, aliás, cortou, quando da constituição da autoestrada da Água na Feira, cortou a cidade da Feira em duas partes. Havia uma solução de construção de um túnel. Eu acho que Santa Maria da Feira e estes municípios mereciam um túnel, que eu vejo túneis aí em tudo o que é lado, aqui no João, então em tudo o que é lado. E, portanto, esse túnel é fundamental, ou outra solução para além do túnel, não é? Mas, de uma vez por todas, isto, mais uma vez, estamos aqui a tentar consciencializar as pessoas, os deputados, numa forma de tentar aprovar mais uma vez um projeto de resolução, por forma a ver se enquadramos esta estrada estava entregue, a empreitada estava entregue, quando o governo PSD-CDS estava adjudicada por 3,2 milhões de euros, quando o governo PSD-CDS saiu de funções, estava adjudicada, foi feito o concurso, foi feita a seleção dos empreiteiros, foi feito tudo, são 3,2 milhões de euros, aqui há projetos, não há argumento para não se fazer, havia um concurso que já estava efetuado e, como tal, vimos aqui mais uma vez, como o Egas Muniz, quase pedir que é importante requalificar esta estrada onde passam milhares de veículos e, como tal, é aquilo até para a indústria, é um problema muito grande para os transportes e, portanto, eu pedia, dentro das possibilidades, que votássemos isto, se nos ajudavam e votávamos isto por unanimidade, porque é importante efetuar esta via.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela exposição e pelo anúncio que amanhã voltaremos ao tema. Queria passar a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, não sem antes o cumprimentar pela paciência de ter assistido estoicamente, como é seu hábito, à primeira parte da nossa reunião. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho que agradecer, é a minha obrigação. Senhora e senhores deputados, a minha posição como santamariano e utilizador daquele troço, sei, também como ninguém, como o António Top, que se trata de uma obra fundamental, a requalificação da Nacional 223 entre o nó da Rifana e a autoestrada. Já em 2015 houve um projeto do PSD que foi aprovado, nós tínhamos um também, pronto, não mereceu essa simpatia, mas não é por isso que nós estamos zangados com o projeto, o facto do nosso projeto ter sido chumbado em 2015 e do PSD. Bom, mas não é por aí que nós não procuraremos encontrar aqui as minhas soluções. Portanto, o que foi dito e que subscrevo, o eixo industrial, o Conselho de Alcâmbra, Oliveira das Meias, Jarouca, São João da Madeira e, fundamentalmente, o acesso ao hospital. O hospital é fundamental porque segundos de atraso pode ser determinantes no resultado final de recurso ao hospital. Portanto, é determinante. E, portanto, com estas palavras, para dizer que o Partido Socialista, no passado, no presente, está de acordo. Porém, tem um senão a colocar aqui. Sentimos que a cidade foi dividida ao meio e, portanto, quanto à primeira parte do projeto ponto 1, pois, temos até uma resposta, e eu adianto. O Sr. Secretário de Estado, em 2018, garantiu ao Sr. Presidente da Câmara da Feira que ia fazer a obra. Portanto, temos essa indicação e palavra dada é para honrada e, portanto, portanto, temos esta posição que nos dá também a força para votar favoravelmente o ponto 1. O ponto 2, que tem a ver com o tal divisão da cidade de metade para um lado, metade para o outro. O túnel é uma obra um bocadinho arrojada, porque para ser ali um túnel deverá ter sempre aí uns 200, 250 metros de comprimento e nos tempos que correm é uma solução muito onerosa. Portanto, com outra solução, e daí no projeto, se houver uma outra solução, um canal aberto, com a passagem... Outra solução.
Senhores deputados,
há outras soluções.
Terá a oportunidade depois, na parte final, de responder às observações e aceitar as sugestões. Vamos
portanto,
manter a regra.
Há outras soluções. Há outra solução para ultrapassar esse obstáculo que é, efetivamente, a divisão da cidade em duas partes. A zona habitacional de Santo André, por um lado, e o centro da cidade, por outro, e, portanto, será importante. E, havendo essa correção, porque se nós formos aqui fundamentar na construção do túnel e pode atrasar a obra e, portanto, é importante a requalificação, a construção de dois ou três rotundas, alguns alargamentos e, portanto, isso será fundamental e estamos de acordo. A questão do túnel, então, ficaria para projeto e com uma solução, se calhar, menos arrojada, mas que viesse a resolver o problema. Portanto, parte do Partido Socialista, estamos de acordo na generalidade do projeto com a correção de que a solução do túnel não será mais viável e poderá prejudicar a obra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Obrigado,
boas-vindas à nossa comissão.
Presidente, muito obrigado pelas boas-vindas, é um prazer estar nesta comissão. Queria cumprimentar todos os seus deputados, mas particularmente os seus deputados do PSD, o seu deputado António Topa, por esta iniciativa. O grupo parlamentar do CDS-PP revê-se na mesma, como aqui é dito na exposição de motivos. Já em 2015 tínhamos apresentado uma iniciativa conjunta, na altura, para abrir caminho àquilo que se veio a concretizar. Com o governo anterior, que era o início do procedimento, o lançamento do concurso público para que pudéssemos efetivamente responder a tudo aquilo que já foi dito, não vou repetir alongadamente, mas disse o Sr. Deputado António Topa e confirmou o Sr. Deputado António Cardoso e que todos os que passamos regularmente por ali somos vítimas, sendo que todos os que podem usam até alternativas até mais onerosas, porque, efetivamente, os custos, designadamente da ligação a norte, pela A1 e pela A32, não são os mesmos, o que muitas vezes também encarece, porque a determinadas horas, como é quase impossível transitar, para quem pode, designadamente para as empresas, com acréscimo de custo, têm que optar pela alternativa da A32, aumentando assim o custo sem qualquer necessidade, porque aquele é um acesso fundamental a uma via estruturante como é a A1, e com outra questão, não é só a circulação, tem acesso a uma infraestrutura essencial como é o hospital. e está longe de ser igual uma pessoa ter um problema de saúde às duas, às duas também não é bom, mas às três da tarde de um dia normal ou ao fim da tarde desse mesmo dia, porque se tem o azar de ter o problema de saúde ao fim da tarde em vez de ter a meio da tarde, isso pode ser a diferença entre ser, chegar ao hospital a tempo ou não chegar ao hospital a tempo. O congestionamento tem mesmo este efeito e o atraso pode ser de muitos minutos. Para além, nós não estamos a pedir, não é que não seja digno pedir para qualquer região do país as acessibilidades que são justas para as populações, para as empresas que nessas regiões do país estão inseridas, mas aqui acresce o facto que estamos a pedir para uma região que contribui muito mais para a riqueza nacional do que aquilo que está a pedir para que possa continuar a contribuir para essa riqueza nacional. Estamos a falar, se nós formos medir a quantidade de mercadorias que transita nesta via, a quantidade de mercadorias que por esta via tem acesso a canais exportadores e que, obviamente, contribui para a economia nacional, paga muitas vezes o custo desta obra. Não defendemos, obviamente, que deva haver sempre causa e efeito, porque em muitos casos, embora não sendo possível haver este contributo, é na mesma exigível, mas neste caso é ainda mais justificado que assim se faça. Com a compreensão, e registar-se-á isso mesmo, de todas as forças políticas perceberem que há projetos mais arrojados que têm que ser feitos faseadamente e o que pretendemos é uma adaptação, porque este troço, como aqui é referido também, faz parte de um projeto mais ambicioso que é a ligação da Feira a Arouca, que está também a fazer o seu caminho, que não poderá ser feito de uma vez, que, em alguns casos, como é admitido pelo PSD também, pode não poder ser feito da forma que inicialmente estava previsto, como é o caso do túnel, mas que não se diga que não é possível fazer o túnel e não se apresenta alternativa. Que não se diga que não se pode fazer de uma vez a ligação da Feira à Arouca, mas que não se faça nada, nem sequer a requalificação da 224. E, portanto, aquilo que aqui defendemos, apoiando a iniciativa do PSD, é que, pelo menos, não se ponha na gaveta, definitivamente, aquilo que já estava em curso no governo anterior e que já podia estar prestes a estar concluído se o processo não tivesse sido interrompido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos, genericamente, de acordo com o espírito, mas não com a letra, do projeto de resolução apresentado pelo PSD. A necessidade de requalificação da Estrada Nacional 223 é indiscutível. Mas eu creio que há aqui algumas coisas que vale a pena perguntar ao promotor da proposta do PSD, que tem a ver com a forma como as Estradas de Portugal, a atual Infraestruturas de Portugal, inscreveu ou não o projeto de requalificação da EN-223 no seu programa de trabalhos dentro da tal programa de proximidade, não é? De obras de proximidade a nível da rede rodoviária nacional. Porque essa questão é essencial para perceber qual é o grau de execuibilidade que a proposta, toda a proposta que o projeto de resolução do PSD tem, para perceber se essa proposta toda está ou não inscrita no orçamento e no programa de trabalhos da Infraestruturas de Portugal. Portanto, a pergunta que eu queria fazer, isto tem a ver com a solução do túnel, é uma solução que, em situações de um determinado quantitativo de fluxo rodoviário, é uma solução perfeitamente justificável. Mas não é a única, não é? Portanto, a possibilidade de fazer ou não um túnel depende não apenas da direção dominante dos fluxos de atravessamento de um determinado cruzamento, como também da própria quantidade desse fluxo, desse fluxo e de soluções eventualmente alternativas que possam ser ponderadas para acelerar ou não o projeto. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Deputado do PSD é se esse conhecimento que o PSD tem do Programa de Infraestruturas de Portugal acolhe qual das soluções que está em cima da mesa. Se a solução do túnel ou se a solução da requalificação, tal como está, portanto, referida na exposição de motivos do projeto de resolução do PSD. E, portanto, a resposta a essa questão para nós era importante para perceber se nós estamos a discutir uma solução que vale a pena insistir no futuro junto da Infraestruturas de Portugal, uma solução que tem viabilidade técnica e se tem viabilidade operacional também face às soluções alternativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, Presidente do Ministério Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para começar pelo fim e para ir a esta preocupação e a esta questão que o deputado Heitor de Sousa agora referiu e a observação que fez, não é assim que fazemos nas redações finais, mas quase um dia destes podemos começar a discutir a redação final em maiúsculas ou em bold ou a sublinhado, porque o ponto 2 da resolução, da forma como está escrito, só falta estar mesmo sublinhado em maiúsculas, porque realmente nós temos que ter em conta que é a alternativa a ser considerada que deve realmente ser pesada nesta equação. Porque quando o PSD escreve, recomendo ao Governo que retome o projeto de construção de túnel no troço compreendido entre o Noda A1 e o Hospital de São Sebastião, ou apresente solução alternativa que unifique aquela zona de cidade sede do Conselho, nós dizemos que as dúvidas que nós também temos relativamente às questões técnicas, económico-financeiras, a extensão da obra de arte, etc., etc., são dúvidas que nós consideramos que são legítimas. O facto deste ponto continuar ou apresentar um caminho de alternativa, de outra solução alternativa, que permita salvaguardar este aspecto, bom, de facto, este dinamismo que importa do ponto de vista da atividade local e regional, nomeadamente a zona de Cruz, não é? Salvo erro, é um aspecto que deve ser tido em conta nesta matéria, naturalmente que estamos de acordo. E esta matéria não vem desde 2015, nem 2011, nem nada que se pareça. Vem, e há um buzinão que o PCP ainda em 2001 realizou com as autarquias locais, o Presidente da Câmara, a dizer que era uma iniciativa louvável chamar a atenção para o problema há 16 anos. Portanto, isto é um problema antigo, é um problema antigo, é uma situação que tem vindo a ser sentida ao longo dos anos pelas populações, não apenas de Santa Maria da Feira, mas dos vários concelhos que esta Estrada Nacional serve ou deve servir. Há, de facto, uma observação incontornável que tem a ver com a quantidade de obstáculos no sentido de elementos condicionadores da fluidez do tráfego, os entroncamentos, os cruzamentos, aquelas dificuldades todas que são colocadas para a fluidez do tráfego, têm sido, ao longo dos anos, um problema que não tem tido solução, antes, pelo contrário, tem vindo a agravar-se. E a própria intervenção da CDU também no plano local, no sentido de levantar o problema e de contribuir para a apresentação de soluções, eu recordo a deliberação aprovada recentemente por unanimidade na Assembleia Municipal de São João da Madeira, precisamente sobre estas questões das acessibilidades, mencionando precisamente a Estrada Nacional 223 e o impacto na região e naqueles concelhos que é sentido. Por isso, dar aqui a nossa perspectiva de um problema antigo que de uma vez por todas devia realmente ser atendido e esperamos que seja muito em breve que realmente se concretize este investimento que é um anseio das populações há tanto tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a discussão, tem a palavra o Sr. Deputado António Topo.
Obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, eu acho que isto, o projeto de resolução está claro. Um, retome de imediato o procedimento do concurso público para a obra de beneficiação da 223. Portanto, este é o que se está a pedir. Retome a obra de beneficiação, que inclusivamente foi efetuado o concurso para a empreitada e até foi feita a seleção de candidatos. Até se sabia qual era o candidato mais bem colocado para ser entregue a obra. Segundo, é uma velha aspiração, é verdade, das pessoas da cidade, porque se sente, quem for à cidade de Santa Maria da Feira, que esta acessibilidade foi mal feita no acesso ao nó da autoestrada, mas foi feita há muitos anos. E se calhar há muitos anos a coisa servia. Mas naturalmente, com o tráfego que tem, o túnel era uma solução importante e o túnel não foi defendido pelas câmaras, mas na altura o projeto foi feito pelas Estradas de Portugal, em quatro faixas com perfil de autoestrada e com o túnel. O projeto não foi feito pelas câmaras, foi feito pelas infraestruturas de Portugal. E, entretanto, como isto não tinha mais desenvolvimentos, os municípios já um bocado desesperados e perdidos, o que é que fizeram? Propuseram à Junta Autónoma fazer a beneficiação da estrada, pelo menos no que se refere ao tratamento de vermas, no que se refere à instalação de uma ou outra rotunda que neste momento tem semáforos e que complica muito, esses semáforos complicam muito mais o trânsito. E, portanto, o que acontece é que neste momento está-se a pedir a beneficiação. Deixa-se um ponto que é, retoma o projeto da construção do túnel, ou o projeto da construção do túnel, ou apresenta uma solução alternativa. Eu já sei que vão apresentar uma solução alternativa e não vão apresentar o túnel. Porque a questão que... Mas sabe-se lá, pode ser o Euromilhões... Pode ser o Euromilhões ao Governo e eles terem um bocadinho e dizerem que aquela gente merece que se construa tudo. Agora, que não haja dúvidas, mas que há uma melhoria significativa se fizer, porque até há espaço para isso, fazer uma grande rotunda, por exemplo, no final, antes da ligação à autoestrada da A1, mesmo na feira, com outros, por exemplo, o acesso ao hospital é uma vergonha, e aquele hospital tem uma cobertura de mais de 300 mil pessoas e, portanto, e outras, por exemplo, se considerarmos que muita gente do bar se desloca àquele hospital. E, portanto, a questão está aqui. Eu acho que isto não tem nada de problemático. O que está definido em planos das infraestruturas de Portugal, neste momento e na altura, até recentemente com o acordo das câmaras, é efetivamente a beneficiação de 223. Deixa-se um ponto para retomar o todo. Ou uma solução alternativa... Não, o túnel é retomo, o projeto da construção do túnel, o projeto, ou apresento solução alternativa. Porque estes projetos foram, os municípios têm capacidade de diálogo, são pessoas moderadas, os presidentes de Câmara, porque é que os municípios acordaram beneficiar neste momento a estrada? Só uma beneficiação, quer meter duas rotundas, melhorar as vermas e pouco mais. Porque tem moderação nas coisas, tem, pronto, às vezes o ótimo é inimigo do bom, então vamos realizar uma solução que minimamente melhora. Agora, aquela nó de acesso ao hospital, é vocês irem lá e depois verem o que é que acontece naquele nó de acesso ao hospital, com cruzamentos de nível, é uma coisa complicada isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Sousa, terminamos com... Sobre a construção do túnel? Tem a palavra, Sr. Deputado.
A explicação que eu queria dar é exatamente sobre a construção ou não do túnel. Se o projeto, e foi a pergunta que eu fiz, é um projeto de infraestruturas de Portugal, não há por que razão deixar de abdicar dele, na minha opinião. E, portanto, se é um projeto que já vem e que está suficientemente estudado, que até tem um projeto da própria Infraestruturas de Portugal, o que eu creio que fazia sentido era perguntar à Infraestruturas de Portugal e ao Governo por que razão é que o projeto que já está feito não avança. Isso
faria sentido do ponto de vista da pressão política sobre o governo, na minha opinião. Portanto, eu não estou contra que se faça o túnel. Não sei se os deputados e deputadas perceberam. Eu não estou contra isso. Eu acho é que a ideia como está reformulada, o segundo ponto, pode dar aso a que a solução nunca mais nasce ao dia. E então o sonho é capaz de tornar um pesadelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esse inciso. Está terminada a nossa discussão. Passamos ao ponto 3. Discussão em comissão dos projetos de resolução número 836-13 do Partido Social Democrata. Recomenda ao Governo a adoção de medidas que promovam o desenvolvimento do setor da orvesaria e o reforço das concertarias. E o 781 do PCP, que recomenda ao Governo apoio e valorização das orvesarias e reforço das concertarias e da imprensa nacional Casa da Moeda. Podemos começar pelo do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O nosso projeto de resolução vem ao encontro de uma petição e é bom que as petições que entram nesta Assembleia da República tenham seguimento e, portanto, nós damos seguimento àquilo que foi uma audição que ouvimos aqui um conjunto de peticionários que tinham como primeiro peticionário a Associação de Orvesaria e Resolaria de Portugal. É um setor extremamente importante, uma indústria da orvesaria tem grande tradição na nossa economia, tem potencial, um grande potencial de crescimento, está sujeito naturalmente a novos processos de fabrico, uma grande aposta no design, mais mão de obra qualificada e naturalmente aqui há uma questão que é importante assegurar, a proteção dos consumidores, que haja uma concorrência leal e destacando-se aqui o papel que a Casa da Moeda tem. Em 2015 foi aprovado o regime jurídico das orvesarias contrastarias e como em toda a boa prática e boa política legislativa, era bom que, envolvido este tempo, que se proceda a uma avaliação do impacto que esta lei teve e aferir da eventualmente necessidade de alguma adaptação ou correção das normas em vigor. Aquilo que deve ser feito é sempre uma avaliação nesse sentido. E, portanto, o nosso projeto de resolução recomenda ao Governo promova uma avaliação deste impacto legislativo decorrente da lei de 2015, proceda à auscultação e ao diálogo com os agentes económicos do setor, que estejam envolvidos para que possam dar o seu parecer, que estão muito empenhados nesta matéria, e que agenciar no sentido da uniformização de procedimentos entre as diversas contrastarias, bem como a revitalização da tabela de preços, efeito de licenças, portanto, visando-se aqui uma redução de custos administrativos, designadamente para pequenas e médias empresas, onde aqui os custos têm um peso muito acentuado. Em suma, era dar seguimento àquilo que foi a petição e recomendar ao Governo que ouça e que avalie a lei que está em vigor no sentido de a melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. O PCP apresenta o projeto de resolução 781/13. Foi apresentado no passado mês de março. Tem a origem da nossa iniciativa, por um lado, tem a ver com o acompanhamento e o trabalho político relativamente a este setor tão importante para a economia nacional e o prestígio nacional e internacional que os nossos produtores têm de uma forma indiscutível. E por outro lado, para além desse acompanhamento regular e do contacto com este setor, também de uma iniciativa em concreto que queremos aqui referir, que tem a ver com as jornadas parlamentares que se realizaram nesta legislatura no Distrito do Porto. Tendo em conta que no Distrito do Porto, ou naquela região norte, Porto e região norte, digamos, está o epicentro, em larga medida, desta atividade, especialmente até dos pequenos produtores que têm esta tradição de grande riqueza até no plano cultural. A questão que nós queremos aqui destacar tem a ver com um percurso parlamentar, digamos, de apreciação parlamentar desta matéria. Mais recentemente, o Sr. Deputado já mencionou que tem a ver com a lei de 2015, em que o PCP se absteve, e eu queria chamar a atenção para isso, queria relembrar que nesta lei de 2015 o PCP absteve-se precisamente por considerar que havia aspectos importantes que não estavam a ser acautelados, e um momento anterior a esse, precisamente esse que não nos pareceu na altura que tenha sido devidamente tido em conta e devia ter sido tido em conta, que é a resolução da Assembleia da República de 2013. Essa sim aprovada por unanimidade e essa sim resultante de um trabalho muito aprofundado aqui na Assembleia, com a discussão com os setores, com as várias entidades, e um trabalho de discussão muito interessante. Ora, do nosso ponto de vista, os principais impactos negativos dessa lei de 2015, que o PSD aprovou, estando em maioria com o CDS, e que agora considera que devia ser, digamos, feita a avaliação desse impacto, o principal impacto já é possível identificar. Está nos pequenos produtores, está nas micro, pequenas e médias, nas micro e pequenas empresas, até dizendo melhor, relativamente às regras que têm a ver com os prazos e com os custos administrativos da atividade neste setor. Para uma grande empresa, a situação até poderia ser confortável. Para uma pequena empresa, uma microempresa, num setor em que o tipo de vendas tem um contexto muito particular, a questão dos prazos e a questão dos custos administrativos associados a essa matéria é, de facto, um problema. É um problema. E nós colocamos essa questão e apresentamos um conjunto de medidas objetivas que consideramos que devem ser tidas em conta e que o setor sente de uma forma muito concreta. A questão da tabela de preços para a emissão das licenças, a questão do quadro regulamentar sobre os prazos de entrega dos lotes apresentados, a questão do esgotamento do serviço de urgências, que é uma situação que muitas vezes tem a ver com vendas decididas no momento, às vezes quase os operadores, quando vieram aqui a esta Assembleia para serem ouvidos, falavam da venda por impulso, de aquele momento em que se decide comprar e o serviço não, ao nível das contrastarias não respeitava isso, não permitia respeitar isso. E uma questão que o PSD depois também retomou e colocou na sua resolução posteriormente, que tem a ver com a uniformização de procedimentos entre as diferentes contrastarias, porque ao longo do país existe uma abordagem às vezes diferenciada. Mesmo para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a questão da valorização das contrastarias, do ponto de vista institucional, do ponto de vista orgânico, da sua capacidade de resposta, dos meios de intervenção, deste saber secular que é passado de geração em geração naqueles serviços, naqueles trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda no serviço de contrastarias, é uma coisa que deve ser valorizada, que deve ser respeitada e que deve ser promovida para o futuro, porque é uma matéria profundamente diferenciadora, não apenas no plano cultural, histórico e patrimonial, mas mesmo do plano material, económico, um contributo importante para a nossa atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Justo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Governo tem presente a necessidade da revisão deste regime jurídico de revisaria e contestaria. Efetivamente, criou um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Economia, que ouviu associações do setor, ouviu todo o setor que está aqui presente, ouviu os interessados, incluiu inclusivamente as sugestões da Comissão Europeia, porque uma diretiva obriga a que isso seja assim feito, e pelo que apresentou aprovou em janeiro, um novo regime jurídico da revisoria e contestaria que foi aprovado em Conselho de Ministros em 12 de janeiro e que, depois de uma consulta também com a União Europeia, foi pedindo informações, neste momento está em fase de promulgação, aguarda e, portanto, brevemente temos o diploma aprovado. Nesse sentido, portanto, muito daquilo que foi dito aqui está respondido, plasmado nesta proposta de lei do Governo que está para promulgação, pelo que parece-nos a nós que o PS considera que o projeto de resolução do PSD está um bocadinho ultrapassado, está ultrapassado e desajustado face àquilo que foi aprovado e que está para promulgação. desde logo, porque quando pede uma avaliação, a avaliação já está feita. Ela foi feita pelo Governo, devidamente feita. Portanto, vamos agora aprovar um novo pedido para uma avaliação que ela foi feita, entretanto, para a proposta da legislação produzida até agora. Ao contrário, ainda assim, do projeto de resolução do PSD, que esse sim não pede nenhuma avaliação e vai de encontro àquilo que muitos... PCP, perdão. O que ele disse? Ah, peço desculpa. Ao contrário, o projeto do PCP vai muito ao encontro daquilo que está plasmado no diploma do Governo. Eu estou lá... Não, eu vi. Vimos isso. O problema do Governo, o nosso problema com o vosso é este, é que vocês propõem-nos uma avaliação ao decreto-lei de 2015.
Senhores deputados.
2015, que agora é revogado por este decreto-lei.
Deixa o Fernando Jus concluir.
Portanto, vamos agora pedir uma avaliação, um diploma que está ultrapassado. Não é? Está para promulgação, eu acabei de dizer. Está bem. Está para promulgação. E aquilo que muito vocês têm aí, e sobretudo aquilo que o PC também propõe, está lá plasmado. Agora, o vosso problema é esse, é que vocês propõem aí uma avaliação ao impacto da lei de 2005 que vocês aqui aprovaram. E essa avaliação foi feita pelo Governo, naturalmente, na escutação do setor, que agora também fez para a produção. Está bem aí, deve estar no calma, mas está aí. Foi aprovado em Conselho de Ministros em 12 de janeiro, até anterior aos vossos projetos, que são de maio. Só um bocadinho. O vosso projeto é de maio, certo? A vossa iniciativa é de maio. A educação é de março. A iniciativa do Conselho de Ministros foi aprovada em 12 de janeiro, é antes até. Está a ver? O Governo criou um grupo de trabalho o ano passado, que produziu o seu trabalho, ouviu o setor. Portanto, muitas das coisas certamente que vocês aí propõem estão lá também revertidas. Há uma que não está, que é aquela que vocês querem pôr aqui que não podemos aprovar, que é ou vamos ouvir o Governo que proceda a uma avaliação. Eu sabes amanhã, se nós aprovarmos o vosso projeto de resolução, a não ser que o alterem, podem alterá-lo e até estamos de acordo. Mas estão-nos aqui a querer que a gente aprove uma avaliação que já foi feita pelo Governo. Foi feita durante este ano. Aliás, o próprio diploma esteve em auscultação pública. Este diploma esteve em auscultação pública, sabia?
Seus deputados.
Teve este ano, foi durante este ano. Eu não tenho aqui a data.
Seu deputado Joel, sai, seu deputado.
Eu não tenho aqui a data rigorosa.
Seu deputado Fernando Jus, dê-me só um segundo. É um modelo novo, discutimos projetos de resoluções em comissão. E eu queria falar-vos no final sobre um pormenor que tem a ver com a discussão que estamos a ter e a forma como estamos a ter. Que é, os serviços têm dificuldade em ouvir a gravação e transcrever o que dizem os seus deputados, principalmente quando há um conjunto de partes que não ficam gravados. O que faz com que depois os deputados não se revejam, muitos deles, naquilo que está escrito nas suas próprias declarações. Os serviços, eu estou quase a pedir que os deputados me façam chegar por escrito as suas intervenções, porque de facto tornem, ou ajudam, porque estes projetos de resolução eram discutidos em plenário, facilitava. Ou vamos ter que adotar isso, de facto, passam a mandar para os serviços as declarações que fazem, e aí fica tudo clarinho, ou então vou ter que confiar apenas e só naquilo que o serviço expõe, que é as notas que conseguem tirar com a dificuldade que este tem, porque o resto está na gravação. Mas peço-vos, não é para cortar o debate, é para ter a noção que estamos a gravar a reunião e que nada do que estão a dizer está a ficar gravado, portanto fica tudo... Sim, mas estamos a ter um conjunto de correções que dificulta, quer dizer, e aí o serviço não, quer dizer, é impossível, o serviço não podem avaliar do que é relevante, o que é importante, o que é que o deputado quis dizer ou pensava dizer e não disse, etc, etc. Portanto, ou passam a dar por escrito o que querem, ou então têm que se conter na discussão para ser facilmente perceptível do que é para pôr. O Sr. Deputado, peço desculpa, tem mais 5 minutos ou está a terminar?
Acho muito pertinente a observação que o Sr. Presidente aqui acaba de fazer, para ver se, de facto, depois na ata... reproduz integralmente aquilo que aqui é, que senão nos entendemos. Mas é só que ia reiterar aquilo que estava a tentar explicar e as intervenções e as interrupções de facto não me ajudam para o esclarecimento. É que o nosso problema com o vosso projeto de resolução é mesmo esse. Eu não posso responder aos deputados de Belsá quando foi, em que dias, de que dia, que data, as datas precisas, em que o deputado esteve em discussão pública. Mas esteve em discussão pública. É só questão de ir à internet ver, nos portais do governo, estão lá, está tudo. Mas teve. E, portanto, e mais, o Grupo de Trabalho escutou o setor. Muitas das coisas que vocês têm aí nas recomendações também estão lá, mas há uma que não está. Nem pode estar, nem podemos aqui aceitar. Que é aquela que vocês pedem ao governo para fazer uma avaliação ao decreto 98/2015, que creio que é assim. É o novo regime aprovado pronto, pelo governo. Ele vai ser revogado agora, está revogado. Vai ser, daqui a dia está revogado. Portanto, mas muitas das coisas que aqui estão, posso-vos garantir. Eu tenho aqui um resumo do diploma. Estão lá, eu estive a comparar e estão lá. Assim como também estão lá quase todas as recomendações que o PCP também propõe. Porque ao do PCP nós nos impugna aprovar. Já o vosso, por causa daquela recomendação que vocês pedem, eu não sei que eles queiram alterar, e nós aceitamos a alteração e também podemos estar de acordo, dá esse problema que nos constrange e que nos inibe de aprovar.
Muito obrigado.
Peço, compreendo, e está esclarecido este ponto, acho eu, agora.
Sim, senhor. Para encerrar, não sei se o Sr. Deputado, agora sim, Joel Sá, depois o Sr. Deputado Bruno Dias. O Sr. Deputado Joel Sá tem a palavra.
Sr. Deputado, o nosso projeto de resolução parte daquilo que eu disse. Ouvimos os peticionários, em função daquilo que os vários representantes do setor nos disseram aqui, surge o nosso projeto de resolução. O senhor está a falar de um conjunto de coisas que ninguém conhece. E, portanto, se ninguém conhece e que vai ser um dia desse discutido, quando for, nós cá estaremos para avaliar. Nós, neste momento, temos um projeto de resolução que recomenda uma coisa que o senhor está a dizer, que já está feito, mas ninguém conhece. Portanto, ele não perdeu utilidade porque ninguém conhece aquilo que o senhor falou que o Governo fez ou deixou de fazer, ou que está para a aprovação ou não está para a aprovação. Desconhecemos. Portanto, se desconhecemos, tem toda a utilidade o nosso projeto de resolução. Faz sentido e ele reproduz aquilo que os vários representantes do setor vieram aqui dizer à Assembleia da República. Pura e simplesmente isso. Os vários representantes, se já foram ouvidos, muito bem. Se vão ao encontro, muito bem. Mas ainda não conhecemos. Quando conhecemos, cá estaremos nós para apoiar neste momento, não é um projeto que recomendo ao Governo que o faça. O senhor está a dizer que o fez, ótimo, mas nós ainda não conhecemos esse resultado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que um processo formal de avaliação de uma lei cujos efeitos já eram mais do que previsíveis no momento em que a lei foi aprovada, eu chamo a atenção para isto. Mais do que a avaliação formal dos impactos de uma lei que já eram mais do que previsíveis quando a lei foi aprovada, e, sublinho, justamente mereceram a abstenção do PCP, o que importa nesta altura é tomar medidas concretas para que os problemas que já foram atempadamente identificados e apontados pelo setor, e os problemas foram identificados e apontados pelo setor atempadamente aqui na Assembleia da República em outubro do ano passado, está mais do que na altura de que as questões sejam resolvidas. Nós falamos da legislação, falamos da lei de 2015, mas também falamos da regulamentação dessa lei, que é onde estão muitos dos problemas que nós apontamos, nomeadamente a tabela de preços. A lei não fala em tabela, a lei não diz quais são os preços. Onde se diz quais são os preços é na regulamentação, e aí está o problema. Então vamos identificar as questões. Foi isso que o PCP fez. Dito isto, a nossa proposta é muito objetiva e muito concreta. É de se avançar com soluções para problemas que são sentidos no setor. Por isso, senhores deputados, não temos a menor dúvida de que a solução que nós apontamos é merecedora do acordo, do entendimento de todos, desde logo, até porque vem ao encontro de elementos que foram transmitidos pelo setor aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos a discussão. Queria lembrar os senhores deputados que nestes dois projetos de resolução que discutimos não vai haver o tal problema de mandarem as declarações, porque não vamos ter tempo a apreciar a informação. Porque como é para ser votado, e presumo que eram que isso seja votado, isto seguirá imediatamente para o guião de votações. E leiam, releiam e preparem-se para votar. Mas ainda podemos, no ponto 4, apreciar a informação sobre a discussão do projeto de resolução sobre a inclusão da Fortaleza de Juromenha. Isto não está fácil. No Alandoral, portanto, se não houver nenhuma Está apreciada a informação. Passamos agora ao ponto 5, apreciação e votação na especialidade do projeto de lei 482 do Partido Comunista Português, consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, procedendo à segunda alteração do Decreto-Lei 75 de 2012, de 26 de janeiro. Portanto, como isto é tem apenas uma proposta de um ponto único, ou de um artigo, mais sendo preciso, portanto, o que o Partido Comunista propõe é o aditamento ao Decreto-Lei 7512 de um artigo único, que está na posse dos seus deputados, artigo 2A, direito de opção. Eu poria imediatamente, se estiverem todos preparados, com o guião de... Senhores deputados, o que é que queria fazer? Como temos uma proposta do aditamento do novo artigo, iríamos votar. A seguinte, votamos a proposta do Partido Socialista, que é aditamento ao artigo. Votamos. E depois votamos o corpo. São duas votações, ou três, se quisermos depois reconfirmar o corpo do artigo. E, portanto, temos que votar primeiro o aditamento da proposta do Partido Comunista Português, que escuso de ler, mas se quiserem, posso ler antes de votar. Que é, os clientes com contratos em regime de preço livre podem optar por um regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas para fornecimento de eletricidade aos clientes finais de baixa tensão normal, durante o período em que aquele regime vigora. Também posso pedir ao Sr. Deputado Bruno Dias que explique melhor o que é que ele diz com isto, mas não precisa. Portanto, podemos votar. Senhores deputados, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com as abstenções do PSD e do CDS e os votos a favor do Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Agora, o aditamento do... Votamos a proposta do Partido Socialista, de aditamento do artigo 2A ao número 2 e 3. Também me escuso de o ler, ou vou ler por uma questão de princípio, que é o número 2 é as tarifas transitórias ou reguladas... Incluindo o regime equiparado, não é permitido aplicar qualquer fator de agravamento, devendo o membro do Governo responsável pela área de energia aprovar por portaria, no prazo de 60 dias após a entrada em vigor do presente diploma, o regime equiparado das tarifas transitórias ou reguladas referidas no número anterior. Número 3. O presente artigo aplica sem prejuízo disposto na linha B do número 1 do artigo 171 da Lei 42/2006, de 28 de dezembro. No fundo... É o PS, o que o PS pretende, sempre o tido à interpretação, é o não agravamento desta nova proposta que se aprovar. Mas, Sr. Deputado Costa, se quiser.
Presidente, é o não agravamento, como muito bem disse, de qualquer questão sancionatória por próprios consumidores, em primeiro lugar, e o segundo lugar é todo o regime ser, depois, salvo de uma portaria do membro do Governo com tutela no prazo de 60 dias, para não existir ninguém que possa ser beneficiado em detrimento de outros agentes comerciais. Bem, em primeiro lugar, obviamente, essa separação, Sr. Presidente. Esta petição, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os serviços da Comissão e também os serviços do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente os serviços da Comissão, que neste caso tiveram um conjunto de diligências que não foram fáceis com os próprios peticionários e também puderam assistir a uma audição que não foi fácil com os próprios peticionários. E por aqui me fico. Era O número inicial das assinaturas eram referidas pelos peticionários, eram de 26.576, chegaram ao Parlamento 4.230, e são essas que nós consideramos como válidas, independentemente de em todos os documentos existir uma referência a 26.000 assinaturas que não deram entrada no Parlamento. Depois, dizer que esta petição foi alvo de um pedido de aperfeiçoamento dos serviços da Comissão para especificar melhor o objeto, que não tinha sido especificado anteriormente, e o objetivo é a oposição ao pedido do consórcio da Galpeni à atribuição de uma licença para a utilização do espaço marítimo, para vulgarizar, para a atividade de perfuração e pesquisa em 233, na área 233, designada por Santola, na bacia do Alentejo, Aljustrel. Os peticionários consideram que uma discussão tida em 2006 na Assembleia da República não respondia àqueles desejos e, por isso, apresentaram esta petição. Da análise da petição, conclui-se que está em condições de ser debatida. Também, no contexto do processo legislativo, de salientar que, neste momento, do ponto de vista conexo, encontra-se pendente um projeto de lei do Partido Socialista que prevê a obrigatoriedade de consulta prévia aos municípios nos procedimentos administrativos relativos à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos, que está, neste momento, na Comissão de Ambiente a ser discutida. Também é importante dizer que, já posterior a este processo, existiu um conjunto, mais um projeto de lei que foi reprovado do Bloco de Esquerda e do PAN, o projeto de lei 497, que proíbe a realização de novas concessões para a exploração de hidrocarbonetos no território nacional, e dois projetos de resolução, um do PSD e um do PCP, um, no caso do PSD, que visava a transparência no processo de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos e a elaboração de um livro verde contribuindo para o reforço dos mecanismos técnicos e científicos de apoio à ação política, e um projeto de resolução do PCP, o 846-13 da segunda sessão legislativa, pela suspensão da pesquisa e prospeção de hidrocarbonetos ao Lago de Aljustrel e a reavaliação no Plano Nacional dos demais contratos de concessão. Este debate, estas duas resoluções, deram origem a uma resolução da Assembleia da República, a 120/2017, que recomenda ao Governo que proceda à apresentação de um livro verde, avalie e informe sobre a situação dos contratos de concessão para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos. Diligências efetuadas. Nos termos legais, os peticionários foram ouvidos, apresentaram os seus argumentos, que estão descritos no relatório, mas também podem ser consultados no documento que a Comissão elaborou sobre a referida audição. Foi colocado também da parte do deputado relator quando, em caso de, pelo facto dos peticionários querendo continuar uma audição para além do que seria o tempo, que havia a possibilidade de novas audições, foi colocado a necessidade de colocar também informação por escrito, que eles depois também o entregaram e disponibilizaram. Em relação aos pedidos de informação, no dia 14 de dezembro de 2016 foram solicitados 3 pedidos de informação ao Ministério do Mar, à Direção-Geral de Recursos Naturais e Serviços Marítimos e ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia respondeu em 30 de dezembro de 2016 que a competência do TUPEM era da responsabilidade do Ministério do Mar. O Ministério do Mar, no dia 1 de março de 2017, tem uma reiteração de pedido para responder às informações da Comissão, e no dia 12 de julho de 2017, ou seja, ontem, também peço desculpa por esta alteração do relatório, mas que foi por todos compreendida do motivo, responde ao Presidente da Comissão, sublinhando que o grupo Galpeni decidiu adiar a perfuração para 2017 e sublinhando que as novas exigências ambientais do Decreto-Lei nº 13/2016 relativo às operações de gás em offshore. Em relação a esta resposta, que é uma resposta longa, é da minha opinião que deve constar integralmente do relatório como anexo para toda a gente poder consultar. A opinião do relator, e até sendo uma matéria que será posteriormente discutida em plenário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reserva a sua opinião para posterior, como é também normal neste tipo de processos, para posterior debate em plenário. Sendo assim, o objeto da petição é claro, a nível das conclusões, face ao número dos peticionários, 4.230, é obrigatória a sua apreciação em plenário e, da parte da Comissão, proponho que se encerre aqui o processo para depois passar para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, pá, nada de confusões. Pá. Nossa, que choque. Em relação, portanto, em primeiro lugar, felicitar o relator pelo trabalho que foi realizado. De facto, está claramente exaustivo, é totalmente factual, põe no papel ou transcreve tudo o que são as diferentes posições e opiniões sobre a matéria, portanto, revemos integralmente sobre o que está escrito. Portanto, felicitamos pelo trabalho realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Teófilo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por felicitar o deputado Hugo Costa pelo relatório feito. De facto, do ponto de vista da história, ou melhor, do filme, como é que é aquela coisa?
Fita do tempo.
Do ponto de vista da fita deste assunto, acho que está inadecável. Eu apenas queria sugerir que na forma, no formato eletrónico deste relatório, se fizesse um link para os documentos que foram apresentados na audição dos peticionários, portanto, se fizesse aqueles links que quem possa consultar esta petição e a sua fundamentação técnica ou política o pudesse fazer em função daquilo que foram as intervenções que cada um dos vários peticionários fez na audição desta petição. Portanto, era uma sugestão que eu deixava ao Sr. Deputado para que essa consulta possa ser feita quem aceda à versão eletrónica deste relatório ou desta informação sobre a petição. Considerando que a resposta do Ministério do Mar é, de facto, uma, do ponto de vista político, uma resposta relevante, eu creio que valia a pena que efetivamente seja anexada ao relatório e que seja também referida nas conclusões, porque nas conclusões e no parecer o aspecto essencial da resposta do Ministério do Mar, se eu não estou aqui enganado, de respeito ao facto de haver alterações legislativas produzidas pelo Decreto-Lei 13/2006 que preenchem algumas das lacunas legislativas que foram, entretanto, se calhar referidas pelos próprios peticionários quando apresentaram a petição. Não sei se isto tem alguma relevância ou não, portanto, eu estou a falar um bocado, olhando assim em diagonal, para as conclusões da resposta do Ministério do Mar, mas se não for esse o caso, reduzo-me à minha ignorância e aceito o parecer que o Sr. Deputado Costa venha a formular sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, para responder às... Sr. Deputado Dias, para desculpa.
É muito rápido, é apenas para cumprimentar também o Sr. Deputado Relator. E quanto a esta matéria, complementando aqui a sugestão, se houver lugar alguma citação da resposta do Governo, ela deveria estar na parte mais dos considerantes e não tanto... E é aí que eu acho que está e deve estar. Portanto, nas conclusões, as conclusões eu acho que estão bem e seguem os trâmites que os relatórios e parceiros devem ter, por isso... Penso que isto contribui também para a solução. Obrigado.
Sr. Deputado Costa, para...
Sr. Presidente, agradecer os considerantes que foram colocados por todos os grupos parlamentares. em relação à proposta de ser, do ponto de vista informático, elas, na página 7, no decurso da audição, os peticionários facultaram um conjunto de documentos que estão disponíveis no site do Parlamento, e o objetivo é ser colocado um link para o site do Parlamento em que estão disponíveis todos os documentos. No documento Word, não, provavelmente isso não está, mas é esse o objetivo, que não está, mas é para estar. Pronto, é para estar um link para, para colocar toda a informação. Em relação à proposta da resposta do Ministério do Mar, está nas conclusões. A resposta do Ministério do Mar está no contexto da análise da petição, nas diligências efetuadas, por isso não me parece que seja relevante estar nas conclusões, até porque esta parte que o deputado Heitor Sousa colocou, nomeadamente das alterações do decreto que vieram do decreto-lei número 13 de 2016, estão explanadas nos pedidos de informação, e penso, como muito bem disse o deputado Bruno Dias, que é aí que devem estar. Por isso, aceito a proposta do link, porque julgo que seja mais fácil para todos de colocar, ter acesso à respectiva informação.
Muito obrigado. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Queria cumprimentar e dar os parabéns ao seu deputado relator. Outros assuntos, lembrar que amanhã temos reunião que começa às 9:30. Peço a todos a presença a tempo, porque será um dia longo de audição. Primeira parte, audição do Ministro do Parlamento do Planeamento e das Infraestruturas sobre a solução proposta do Governo para o Ramal da Lozã. É um requerimento do Partido Comunista Português. Portanto, faremos uma primeira ronda, a exemplo destas, de intervenções, se possível, configurar 7 minutos de resposta individual. Depois passamos para a segunda parte, que é a reunião habitual, geral, ordinária, e que terá uma de segunda volta, presumo, bastante preenchida, com muitos deputados a inscrever-se. E ainda teremos uma terceira parte, que na vossa convocatória é a segunda, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à salvaguarda da concorrência no setor de transportes aéreos e revoga o regulamento da CE 868. O deputado relator, o Sr. deputado Bruno Dias, que ainda vai fazer, presumo, daqui a bocadinho. E, portanto, como o deputado Bruno Dias já nos habituou a ser eficiente, todos podemos esperar amanhã pelo parecer. Se não tiver, não teremos a terceira parte e vamos embora mais cedo. E, entretanto, relembrar que teremos, dia 19 de julho, necessidade de porventura fazer uma reunião de manhã. Não vai haver... Não, há já um assunto para resolver, que é o parecer sobre os indigitados para a ANACOM. O parecer esse tem que ser votado obrigatoriamente na quarta-feira de manhã, mas porventura agendaremos mais matérias que estejam penduradas. Peço é que o parecer seja distribuído atempadamente para que podemos poupar tempo na discussão e na aprovação do mesmo. São 7 horas. O deputado relator Joel Sá tem igual resiliência e persistência do deputado Bruno Dias, e portanto fará seguramente também parecer em tempo ou mais. Assim sendo, quero agradecer a todos. Senhor deputado Luís Moreira Testa.
Eu, na semana passada, tinha colocado uma questão ao Sr. Presidente sobre a possibilidade de nós, de alguma forma, apressarmos um assunto que está aqui em sede de comissão, e que eu sou franco e já não me lembro qual era o assunto, mas o Presidente sabe. Porque eu fui pressionado no sentido de ser uma coisa que, de alguma... Se o Sr. Presidente quiser recordar qual era a questão que eu coloquei, era
tem,
sobre...
Tem a ver com um conjunto de iniciativas que estão também na primeira comissão. Tem a ver com a recuperação de empresas.
Exatamente.
Sei que a primeira comissão já fechou a especialidade. E o pedido era para que a nossa comissão fizesse... aliás, nós estamos exatamente neste momento, estamos a fazer encerramento do processo legislativo em curso, ou fechamos agora ou fica para mais tarde. Essas iniciativas, se houver da parte dos grupos parlamentares necessidade de apresentar propostas, temos que abrir prazo para a entrega de propostas e discutir. Se não houver, podemos, a exemplo do que está a ser feito noutras comissões, porque algumas matérias são concomitantes, estão a ser fechados Nós aqui temos três iniciativas, se não falha a memória. Exatamente. Eu não sei se há propostas. Elas são contigo. O que podemos fazer é... Vai? Então, o que nós podemos fazer, se fosse possível, era... Exatamente, era até segunda-feira, se pudessem apresentar propostas. O visto de gozo não está na nossa, acho eu. Está na primeira comissão. É o PER, não são os planos de recuperação. Exato, e recuperação de empresas.
Um mediador.
Está aqui não? Não, estava a ver se estavam aqui.
Presidente, aquilo
deputados, que eu... Exatamente. PPL 83 estabelece o Estatuto de Mediador de Recuperação de Empresas. PPL 84 aprova o regime extrajudicial de recuperação de empresas. PPL 85 aprova o regime de conversão de capitais, de créditos em capital. Até segunda-feira, entrega de propostas, se for esse o caso. E nós, já que temos dia de terça-feira, temos o nosso colóquio. E na quarta-feira de manhã, se houver necessidade, até podemos fazer final de plenário. São quarta-feira à tarde. É complicado. Não, há boa vontade, quando a boa vontade não funciona. Faremos assim, se os grupos parlamentares, eu acho que podemos fazer essa avaliação na segunda-feira, final do dia. Se o Bloco de Esquerda decidir apresentar propostas, complica. Se o Bloco de Esquerda decidir não apresentar propostas, o CDS não apresentará, o PSD não apresentará, quer dizer, o CDS... Fazemos essa avaliação na terça-feira de manhã. Se as propostas chegarem, mas tem que chegar até segunda, o compromisso de chegar até segunda-feira, meia-noite, se quiserem.
Porque energia,
exatamente. Na terça-feira, durante o colóquio, avaliamos que tipo de propostas que é, se há condições de fazer uma votação rápida. Se houver, ainda fazemos terça-feira a seguir ao colóquio. O que permite, e aqui, permite tentar que ainda entre no pipeline do guião. Eu estou convencido que vai haver comissões a fazer exatamente a mesma coisa, que é mandar, é o normal, mandar para o guião também costuma alterar até 10 minutos antes da votação. Se a densidade das propostas de alteração obrigar a trabalho, aí o Partido Socialista terá que comunicar a quem de direito que não foi possível fechar o processo legislativo e passar o autor da proposta e passará para setembro. Também não vale a pena estar a adiar se não houver, de facto, se for uma alteração, como foi há bocado, votamos isto em 2 minutos, não é? Se for esse o caso, nós fechamos.
Ou será a terça ou será a quarta?
Ou será a
quarta.
Ou será até para setembro, dependendo das propostas que chegam. O que eu peço aos grupos parlamentares que olhem com mais atenção, então, para essas três iniciativas. O PST já decidiu que não apresentar, portanto, só estou, no fundo, a falar, vou reforçar ao deputado coordenador do CDS, que até agora não deu interesse em mostrar-lhe uma proposta, e ficou o PCP e o Bloco a estudar a matéria. Se puderem decidir o mais pressa possível, o mais pressa circula.
Em todo o caso,
Presidente, só não partilha dessa expressão do seu bloco complicar o processo? Não partilho dessa.
O bloco nunca complica o processo. O bloco às vezes atrapalha, impede o processo.
Só uma observação. O PSD tem jantar de grupo parlamentar às 7:30 da tarde. Não, do dia 18, terça-feira. Portanto, a essa hora estamos fora. Portanto, atenção às horas que acaba o nosso debate do aeroporto e se há condições para fazer essa reunião.